Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Domingo, 6 de outubro de 2024, revistas francesas fazem um balanço do primeiro ano do conflito entre Israel e Hamas, que teve início em 7 de outubro de 2023. Vamos conhecer a opinião e o temor dos estudantes brasileiros na Argentina diante das mudanças no sistema universitário propostas pelo governo Milei. Esporte em foco, Brasil e Argentina fazem uma final inédita no Mundial de Futsal neste domingo no Uzbequistão. O Brasil busca seu 6º título na competição. E não perca mais um episódio do nosso curso de francês Parlez-vous Paris.
A semana na imprensa.
Elcio Ramalho.
Na véspera do conflito entre Israel e Hamas completar um ano, as revistas semanais francesas dedicam suas manchetes para lembrar a violência que fez o Oriente Médio entrar em ebulição. A Guerra Sem Fim de Israel foi o título escolhido pela Nouvelle Obs para abordar este primeiro ano de conflito, que começou com ataque no dia 7 de outubro. Um ano após o massacre cometido em solo israelense pelos comandos do Hamas, a terrível resposta de Israel contra a faixa de Gaza e agora contra o Hezbollah no Líbano assumiu a aparência de uma corrida militar desenfreada, surda a qualquer tipo de apelo para um cessar-fogo, diz o texto. A revista acompanhou ainda a transferência de mais de 40 crianças do enclave palestino para os hospitais de Abu Dhabi, onde chegam traumatizadas e gravemente feridas, constatou a revista. Em um artigo focado no premier israelense Benjamin Netanyahu, a Nouvelle Obs disse que ele se apegou ao poder nos últimos 12 meses após o maior fracasso de segurança visto na história de Israel. Por causa de seu ego, de seus interesses e mesmo diante do risco de uma guerra regional, diz a revista. Já Le Point afirma que um ano após o ataque, Israel tenta se reconstruir psicologicamente, enquanto mais de 100 reféns continuam nas mãos do Hamas. Nas ruas de Tel Aviv, os rostos desses reféns estão por todos os lugares, lembrando o traumatismo do 7 de outubro. Enquanto isso, em Gaza, escreve a revista, mais de 1 milhão e 900 mil pessoas vivem em abrigos improvisados, no que a revista chama de interminável calvário dos civis palestinos.
Reportagem.
Márcio Rezende.
Na quarta-feira passada, cerca de 270 mil pessoas, na sua maioria estudantes e professores, manifestaram-se em frente ao Congresso argentino contra o corte do presidente Javier Milei no orçamento das universidades públicas. Foi a segunda grande manifestação do ano. Em 23 de abril, 430 mil pessoas tinham participado da manifestação universitária a favor da educação gratuita e de qualidade. Por todo o país, a maré humana se multiplicou. Os manifestantes pressionam os legisladores a não aceitarem o veto que o presidente Javier Milei aplicou na lei que financia as universidades públicas e que corrige os salários dos professores. Os protestos foram os maiores contra o governo Milei até agora. Na manifestação, milhares de brasileiros. Na Argentina, há cerca de 14 mil estudantes universitários brasileiros. São maioria entre os estrangeiros e quase todos estudam medicina. Gabriel Moraes de Souza, de 25 anos, é de São Paulo e está no último ano de medicina. Gabriel teme que na disputa entre o governo e os universitários, a conta sobre para os brasileiros.
O meu temor aqui hoje em dia, né, na situação que a gente está vivendo na Argentina, não só os argentinos, mas todos os estudantes estrangeiros que vêm para cá, principalmente os brasileiros, que são a grande maioria, é que o financiamento da universidade pública e do ensino público de toda a Argentina entre em jogo, em onde a gente pode ser que a gente perca boa parte desse financiamento, parcial ou total. E isso é o que a gente mais está temendo hoje em dia, entendeu?
A estudante Tiffany Fernandes Mareco, de 25 anos, vem de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Está no primeiro ano de medicina e descreve o medo dos brasileiros que estão começando os estudos.
O meu maior medo é que ocorra o fechamento das universidades e eu não consiga estudar. Não consiga terminar o meu curso, né, minha faculdade. Então, o principal medo que a gente tem é que a faculdade não seja mais gratuita, seja privada, né? E que a gente não possa pagar.
Quase metade dos estudantes brasileiros na Argentina fazem o curso de medicina da Universidade de Buenos Aires, uma das mais prestigiosas do mundo e líder na região no ensino gratuito e de qualidade. Os brasileiros são atraídos porque não precisam prestar o vestibular, conseguem documento argentino provisório poucas semanas depois de entrarem no país e, para se manterem na Argentina, gastam por mês menos do que a mensalidade de uma universidade privada no Brasil. Mas o governo Milei quer que as universidades deixem de financiar gratuitamente a formação de estrangeiros. Na próxima semana, o governo deve habilitar as universidades públicas a cobrarem pelo ensino aos que chegam ao país para estudar. A educação universitária gratuita e de qualidade é um orgulho da Argentina, base sobre a qual se ergue todo o tecido social do país. O Congresso aprovou uma lei que reajusta de forma bimestral o orçamento das universidades e os salários dos professores. Atualmente, o orçamento das universidades está 35% abaixo da inflação e os salários 50% inferiores. O impacto da lei no Produto Interno Bruto do país é de apenas 0,14%, mas o presidente Javier Milei vetou a lei por considerar que atenta contra o equilíbrio fiscal. A estudante brasileira Ludmila Pereira, de 33 anos, está preocupada com o futuro da educação pública na Argentina.
Eu moro há 10 anos na Argentina. Eu vim por causa da educação pública, né, e gratuita. Eu acredito sim que está em risco a educação pública devido ao corte no orçamento dado pelo governo. Eu tenho medo de que a educação não seja mais pública na Argentina.
Ludmila vem de Cuiabá e está prestes a se formar. Mesmo assim, teme pelos estudantes brasileiros que querem começar os estudos por aqui.
Eu tô com medo, mas também eu tô terminando. Eu poderia dizer, tô nem aí. Mas não é isso que eu sinto. A verdade, eu amo esse país, a gente ama esse país e a gente quer que continue a faculdade e a educação gratuita.
No orçamento de 2025, a previsão para as universidades é de um recorte pela metade. Quando o dinheiro é limitado, sobra para os estrangeiros, geralmente vistos como aqueles que recebem de graça o que os contribuintes argentinos pagam. É nessa hora que os discursos xenófobos ganham projeção. A queda de braço entre o governo e a oposição vai definir o modelo de ensino na Argentina e a sorte dos estudantes brasileiros no país. De Buenos Aires, Márcio Rezende, para a RFI.
A Rádio França Internacional transmite seu programa diariamente, inclusive nos finais de semana, às 6h30 da manhã, no inverno ou no verão. Para ouvir jornais e acessar artigos, reportagens e vídeos, visite nosso site rfibrasil.com.
Esportes.
Maria Paula Carvalho.
A seleção brasileira de futsal enfrenta a Argentina neste domingo na final do Campeonato Mundial em Tashkent, no Uzbequistão. O Brasil volta a disputar o título depois de 12 anos e pela primeira vez contra os argentinos, que fazem a sua terceira final consecutiva. Uma rivalidade dos gramados que se estende para as quadras, como explica o técnico Marquinhos Xavier.
Sim, acontece o mesmo e não é só no futebol, em qualquer esporte onde o Brasil e a Argentina se enfrentem, existe essa conotação de rivalidade, né? E que eu não gosto muito de acentuar para que não tenha contornos que infrinjam principalmente o respeito, o fair play, né? Então é importante que a gente entenda que é uma rivalidade por sermos, né, países vizinhos e por sermos muito grandes no futebol, no futsal, temos uma importância muito grande. Então a gente acaba querendo marcar um território nessa disputa, mas não pode ser infringindo os preceitos éticos do esporte.
Ambos os times chegam invictos e dividem o favoritismo. Para chegar à decisão, a seleção brasileira venceu a Ucrânia por 3-2, enquanto os argentinos garantiram a vaga na final após vitória contra a França com o mesmo placar. O treinador avalia de forma positiva o desempenho do Brasil na competição.
Avalio de forma muito positiva, A própria conquista para essa vaga, a grande final, já conta uma história de um caminho que foi realizado com muita tranquilidade, muita segurança, né, muito empenho. A seleção alcançou todas as metas, né, que precisava nesse trajeto. E agora, claro, né, busca o objetivo principal, que é a conquista do título, né? Mas todo esse caminho já nos habilita a dizer que a gente conseguiu realmente desempenhar o nosso melhor e trazer a seleção ao posto mais alto, né, de uma disputa que é uma grande final.
Depois de tanto tempo sem chegar à decisão, Marquinhos diz que o jogo deste domingo tem um significado especial.
Esses 12 anos que nós estivemos fora de finais foram muito difíceis para o Brasil. Há uma fase aí de muito trabalho para reconstruir, que embora possa não parecer, nós chegamos num momento de muita dificuldade. E nós tivemos que nos reorganizarmos, né? Então a reorganização, ela foi feita, me parece que muito bem feita, porque você volta a disputar o título. E a conquista, claro, vai coroar todo esse trabalho. Porém, a não conquista também não apaga em absoluto tudo que foi feito, né?
O Brasil foi campeão mundial em 5 edições, 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. A Argentina conquistou um título em 2016. Apesar do grande número de títulos do Brasil, a partida deste domingo pode ter um gosto de revanche, já que os argentinos derrotaram o Brasil na semifinal do último mundial. Artilheiro da competição com 10 gols, o jogador Marcel diz que o Brasil está preparado para uma verdadeira guerra e que não imaginava alcançar a artilharia do campeonato.
Se a gente conseguir conciliar o título mundial com a artilharia, claro que profissionalmente é uma grande conquista, mas meu objetivo sempre foi ser campeão do mundo. A previsão para o jogo contra a Argentina vai ser um grande jogo, uma luta, uma guerra, como a gente costuma falar, né? É um clássico sul-americano, um dos maiores do mundo, e ainda mais falando de uma final de Copa do Mundo, vai ser um grandíssimo jogo. Eu acredito que o Brasil não entra como favorito. A seleção da Argentina é uma seleção muito forte, a gente tem estudado eles, sim, a gente sabe o que eles vão fazer, o que eles podem fazer, as armas que eles têm, assim como eles têm estudado a gente também. Então, num jogo de final, acho que os detalhes vão fazer a diferença.
Depois de 12 anos do último troféu, a conquista do Hexa poderia consagrar uma nova geração do futsal. O capitão Diego diz que a equipe brasileira está confiante e motivada.
Com certeza, né? Seria fantástico, né, nós conseguir esse título, né? O trabalho vem sendo feito aí durante esses 3 anos, né? A gente vê o engajamento das pessoas que estão acompanhando muito no Brasil, né? Esse título é tão esperado, né? Já foi 2 Copas onde esse título se escapou do Brasil, né? Por N motivos, né? Onde não foi feita uma preparação adequada, né? E dessa vez a gente conseguiu, a gente vem se preparando há bastante tempo, conseguimos chegar nessa final. Eu acho que a equipe está preparada para levantar esse título. E vai ser muito importante para o nosso torcedor, né, trazer de volta esse título para onde ele deve estar, né? Que o futsal brasileiro é o maior futsal do mundo e o futsal brasileiro merece esse troféu de campeão mundial.
O jogo será às 8 da noite pelo horário do Uzbequistão, meio-dia pelo horário de Brasília. Este foi o Esporte em Foco. Até a próxima semana.
A RF Brasil
tem agora um canal no WhatsApp.
E é fácil se inscrever. No aplicativo,
clique em Atualizações e busque
RFI Brasil e basta seguir e ativar o sininho
para ficar por dentro do noticiário internacional e dos nossos programas.
E seja bem-vindo ao canal WhatsApp
RFI Brasil.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 17 ans, je viens de Colombie. J'ai entendu parler qu'il y a des endroits où on peut accéder facilement aux catacombes, qu'il y a aussi des endroits interdits. Pourquoi est-ce qu'ils sont interdits? Et s'il y a des histoires sur les catacombes?
Estou com o Kevin, um estudante colombiano. Estamos visitando as catacumbas de Paris. Nosso guia, Rosemary Mousseau, vai nos mostrar as antigas minas.
On y va?
Oui.
Allez, allons-y. Alors là, on pénètre dans un des boyaux qui va nous mener sur des ateliers de carrière.
Et depuis quand ça existe, les carrières?
Alors, les carrières dans lesquelles nous serons aujourd'hui sont des carrières qui ont été probablement percées au cours du XVe siècle. Les plus anciennes carrières de Paris, on les a retrouvées grâce à des fouilles archéologiques et elles remontent au 1er siècle de notre ère, hein, durant la période romaine.
As minas onde estamos foram escavadas no século XV, mas as galerias mais antigas datam da época romana, no século I, depois de Jesus Cristo.
Là, c'est quoi?
Alors, c'est très intéressant d'avoir ce genre de petite plaque gravée directement sur la roche pour t'indiquer où tu es. En fait, très vite, le service des carrières, pour essayer de comprendre où il était situé sous la surface du sol, a eu besoin de points de repère. Ces points de repère, ça a été les doubles des rues qui existaient auparavant en surface.
C'est bien.
Ouais, c'est important pour s'y retrouver.
Ah, tem placas com o nome das ruas que estão logo acima de nós. Isso era feito para que os operários da mina, les carriers, não se perdessem.
Prêt à remonter vers la surface?
Non.
Non? Tu veux rester ici?
Bom, chegamos ao fim do percurso. Vamos subir a escada até a superfície.
Merci beaucoup, c'était vraiment impressionnant.
C'est un plaisir pour moi, en tout cas, de vous accueillir.
Au revoir, Rosemary.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Ah, temos a impressão de voltar de um outro mundo. Mas não acabou. Agora, vamos saber mais sobre os 300 quilômetros de galerias que são interditadas ao público. Temos um encontro marcado com Gaspar Duval, em um lugar secreto, perto da saída das catacumbas. Bonjour, Gaspar. On dit de vous que vous êtes cataphile. Qu'est-ce que c'est exactement?
Oh, alors cataphile. Le cataphile est celui qui aime explorer les souterrains de Paris et qui vit sous terre, qui passe son temps à visiter, qui prend plaisir à explorer ces fameuses catacombes.
Gaspar est un cataphile. Seu prazer, explorar as galerias subterrâneas de Paris. Uma atividade normalmente proibida, mas muito excitante.
Pourquoi vous y allez quand même dans cet endroit?
J'y vais quand même parce que j'y suis arrivé dans les catacombes tout à fait par hasard sans savoir ce que c'était. Et je suis tombé sous le charme immédiatement de cet endroit qui est vraiment merveilleux, où il y a beaucoup de traces du passé de Paris.
Gaspar adora passar horas e horas nos subterrâneos. Às vezes, ele passa vários dias debaixo da terra. Nessas galerias proibidas, podemos encontrar um bunker da Segunda Guerra Mundial, uma caixa postal e até um cinema.
Est-ce qu'on peut trouver des légendes sur les catacombes?
C'était au Moyen-Âge. Il y avait le château Vauvert qui se trouvait au niveau du jardin du Luxembourg. Et donc ce château était tombé en ruine et il y a des brigands qui avaient pris possession des lieux et ils occupaient aussi les carrières sous terre.
As galerias subterrâneas levam até o château Vauvert, um castelo em ruínas onde bandidos elegiam residência e se escondiam. À noite, eles acendiam uma fogueira para amedrontar os parisienses.
Et donc le soir, pour décourager en fait les Parisiens de venir voir ce qui se passait, souvent ils faisaient des grands feux, ils poussaient des cris, donc en fait c'était vraiment un endroit qui pouvait rappeler un peu l'enfer. Donc c'était le diable du château Vauvert, le diable Vauvert.
Os parisienses chamavam esse lugar le diable Vauvert. É daí que vem a expressão aller au diable Vauvert, que significa ir para bem longe, para o quinto dos infernos.
Est-ce que tous les souterrains de Paris se communiquent entre?
En théorie, non. Sous les trottoirs de Paris, à 4 ou 5 mètres sous terre, nous avons le réseau d'égouts. Ensuite, les galeries techniques EDF ou France Télécom. Ensuite, nous avons le métro, nous avons le RER. Et nous avons les catacombes qui se trouvent au niveau de la nappe phréatique, entre 15 et 30 mètres sous terre.
O subterrâneo parisiense é como uma peneira. Primeiro, tem a rede de esgotos, les égouts. Mais abaixo, o metrô. E entre 15 e 30 metros debaixo da terra, as catacumbas.
Donc tous les réseaux sont indépendants les uns des autres. Mais il y a des connexions, elles sont très rares et elles sont clandestines.
Cada rede é independente, mas existem algumas conexões clandestinas. Dis-moi, Kevin, est-ce que tu crois que tu vas devenir un cataphile maintenant?
Vraiment, je ne sais pas.
En tout cas, tu auras plein d'histoires à raconter à tes amis.
Ah oui, ça c'est sûr, je vais lui raconter tout ce que j'ai appris aujourd'hui.
Kevin vai ter muita história para contar a seus amigos. Quanto a mim, acho que eu não vou mais ver as ruas de Paris do mesmo jeito. A bientôt, Kevin.
Olá.
Confira as informações da RFI Brasil também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook.